Muy buenos días. Damos la bienvenida a las peticionarias y a la delegación del Estado de Brasil para esta audiencia en el 143 periodo ordinario de sesiones de la CIDH sobre obstáculos para la efectiva implementación de la ley María da Penha en Brasil. Las personas que van a participar por la peticionaria de la audiencia y el Estado, les agradeceré que se identifiquen también para efectos de la transmisión de la audiencia por vía web. Le vamos a dar inicialmente 20 minutos a las peticionarias, luego 20 minutos al Estado y posteriormente entonces la Comisión formulará preguntas. Me acompañan la comisionada Luz Patricia Mejía, que es también relatora sobre derechos humanos de las mujeres de la Comisión, y la comisionada María Silvia Guillén. Mi nombre es Felipe González, soy el comisionado sobre Brasil en la CIDH. Tienen 20 minutos entonces las peticionarias.
Bom dia, senhor comissionado, senhoras comissionadas. Eu sou Beatriz Afonso, do escritório do CGU Brasil. Bom dia, autoridades do Estado brasileiro e demais pessoas aqui presentes. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer à Comissão Interamericana pela oportunidade que nos está dando para aqui compartilharmos a avaliação da implementação do que nós entendemos ter sido o mais importante resultado do caso Maria da Penha, que foi a criação, a aprovação e a criação da lei Maria da Penha no Brasil. Bom, o caso Maria da Penha é um marco no sistema interamericano, porque ele trouxe pela primeira vez a utilização da Convenção de Belém do Pará. E para o direito internacional, ele é um marco porque ele iniciou nos outros tribunais internacionais a aplicação de uma proteção efetiva e ampla para os direitos da mulher. Bom, a Lei Maria da Penha foi consequência não somente da atuação da Comissão Interamericana, mas ela foi consequência da coragem dessa mulher, Maria da Penha, que está aqui conosco, por ter, desde o momento dos fatos violatórios que sofreu, lutado pela justiça para si e para todas as outras mulheres. Essa lei, ela tem consequências que ultrapassam os benefícios para o Estado brasileiro, da perspectiva do território brasileiro, né, para a população brasileira. Existe toda uma comunidade internacional que tem expectativa que a realização dessa lei possa trazer benefícios para outros países também, uma vez que ela também se tornou um marco de excelência de leis a respeito de defesa dos direitos da mulher. Muito bem. Nós reconhecemos o esforço do Estado brasileiro, mas, no entanto, é relevante trazer para esse contexto a avaliação de nossas instituições sobre a implementação da lei, uma vez que não é suficiente a aprovação de uma lei, mas sim é necessário que sua efetividade torne realidade a Convenção Belém do Pará em nossos cotidianos, em nossas realidades. Nesse sentido, eu peço a atenção dos senhores e aqui explico como vai ser apresentada a nossa avaliação. Primeiro, nós vamos apresentar o funcionamento das redes de proteção da mulher. A doutora Natália Frickman, do CGU, vai fazer essa apresentação. Logo em seguida, a doutora Carmen Campos, do Cladem, vai apresentar a debilidade da implementação da lei pelo Poder Judiciário. E, por fim, Maria da Penha, presidente do Instituto Maria da Penha, vai nos brindar com uma explanação sobre a proteção das mulheres que correm risco iminente de morte no Brasil, como se dá hoje, infelizmente, a realidade da continuidade das mulheres que têm sido assassinadas por seus companheiros e que têm relações afetivas. E, por fim, nós vamos fazer um breve uma apresentação de 6 pontos das quais nós acreditamos que a Comissão Interamericana deveria estar especialmente atenta a respeito da implementação da lei, não só numa eventualidade de um próximo caso, mas principalmente em relação ao futuro daqui para frente da implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Eu passo a palavra à Natália, então.
Bom dia, ilustres comissionados e comissionadas, autoridades brasileiras e demais presentes. Eu sou Natália Frickman, advogada do CGU, e começo essa audiência chamando a atenção para as redes de atendimento à mulher traçadas na Lei Maria da Penha. Nos referimos aqui a um conjunto de serviços de distintas áreas, como saúde, segurança e assistência social, que, de acordo com a lei, devem atuar de forma integrada e complementar, buscando dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e do caráter multidimensional do problema. Algumas instituições realizam o primeiro atendimento da mulher por força das circunstâncias, como, por exemplo, os hospitais e serviços de saúde. Mas o que a lei preconiza é a criação de espaços de acolhimento e fortalecimento da mulher, por meio da oferta de serviços especializados que assegurem a qualidade do atendimento e o tratamento não discriminatório. Nessa bela exposição, citaremos especificamente 3 desses serviços. As delegacias especializadas de atendimento à mulher, que devem exercer a função de polícia judiciária nos casos de violência de gênero. As casas-abrigo, que oferecem moradia temporária e segura para a mulher em risco de vida e seus dependentes. E, por fim, os centros de referência de atendimento à mulher, que devem oferecer orientação psicológica, assistência social e consultoria jurídica, tanto de caráter preliminar como de caráter continuado, a fim de respaldar as mulheres em suas tomadas de decisão. Esses são alguns dos serviços que idealmente devem compor a rede, mas há ainda outros que se articulam mais diretamente com o Poder Judiciário. O que não podemos perder de vista, contudo, é o fato de que essa estratégia de atuação em rede, de caráter intersetorial e pautada pela complementariedade, essa estratégia é a grande resposta da lei para assegurar às mulheres chances reais de superar a violência. A experiência brasileira já demonstrou que a punição do agressor é, sim, indispensável, mas não é em si mesma bastante para responder ao problema. É por essa razão que a lei determina a adoção de medidas de política pública em não apenas um, mas em 3 eixos de incidência: a prevenção, a assistência à mulher e a repressão da violência. Feitos esses esclarecimentos, gostaríamos de alertar para os indícios de que essas redes de atendimento não estão funcionando a contento. E o que é mais grave, estão operando com distorções que acabam reforçando o enfoque que a lei se propôs a mudar. Em primeiro lugar, notamos que os serviços, alguns serviços ainda são oferecidos em número muito reduzido. Por exemplo, apenas no ano de 2010, a Central de Atendimento Ligue 180 da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres foi procurada por cerca de 735 mil mulheres. Estamos falando de um único serviço que é buscado voluntariamente pelas mulheres para a obtenção de informações. Há ao menos uma desproporção entre essa estimativa quanto à demanda e, por exemplo, o número total de 202 centros de referência e 71 casas-abrigos existentes em todo o país. Notem, o Brasil tem proporções continentais e conta com 5.565 municípios e uma população feminina de aproximadamente 97 milhões de mulheres. Além disso, é com preocupação que observamos uma redução no número de delegacias especializadas de atendimento à mulher desde o ano de 2007. Mas, independentemente do número de serviços, queremos frisar, em segundo lugar, que a baixa qualidade do atendimento continua presente e vem resultando em respostas inadequadas para a complexidade dos casos concretos. Sabe-se que há investimento do Estado em capacitação, mas a realidade mostra que os profissionais envolvidos, no mínimo, não estão incorporando esse aprendizado no atendimento. Evidência disso é a constatação da pesquisa do Observatório pela Aplicação da Lei Maria da Penha, de que a atenção emergencial proporcionada nas delegacias raramente tem sido continuada por conta da ausência de encaminhamento para os outros serviços que, por força da lei, devem ser assegurados à mulher. A ausência de articulação é tal que, na maior parte das delegacias da mulher das capitais, sequer existiam listas de outros serviços disponíveis, e quando essas listas existiam, não estavam em local de fácil acesso. Isso demonstra que a baixa qualidade do atendimento agrava e é agravada por uma orientação ultrapassada de que o tratamento do problema deve ser desempenhado unicamente por instituições de segurança e de justiça. É importante que se diga que esses serviços fora do eixo policial-judicial destinam-se não apenas àquela mulher que ainda não está preparada ou fortalecida para uma denúncia formal. Eles também respaldam a mulher que optou pela via judicial, mas que também precisa conhecer outros serviços oferecidos pelo Estado para superar, por exemplo, a dependência econômica em relação ao agressor. Um possível indicador desse cenário de baixa qualidade no atendimento seria a rotatividade de funcionários de alguns serviços especializados. O que acontece é que muitos são mantidos com recursos do governo federal, captados por meio de convênio. Então, ao término desse contrato, equipes experientes são desfeitas e o esforço de capacitação tem que ser recomeçado. Por isso, alertamos para a importância da qualidade de atendimento, sobretudo no primeiro contato, já que nesse momento o Estado tem a oportunidade de responder adequadamente a uma demanda específica, mostrando para a mulher que ela pode contar com uma assistência mínima do poder público para se libertar da violência. Se esse acolhimento não acontece, dificilmente ela terá a confiança e a segurança para formalizar uma denúncia. Reiteramos, a rede de atendimento não está funcionando como foi idealizada. E essa nos parece ser uma das principais razões pelas quais as medidas previstas na Lei Maria da Penha não estão produzindo os efeitos desejados. Se não forem privilegiadas também as medidas de prevenção e de assistência, algumas práticas que vinham respaldando o problema seguirão obstaculizando não somente a implementação da lei, mas especialmente o exercício do direito das mulheres a uma vida digna, livre de violência. Obrigada. Passo a palavra para a Carmen.
Senhores comissionados, senhoras comissionadas, autoridades do Estado brasileiro, demais presentes, dando continuidade, sou Carmen Raide Campos, do Cladem, Cladem Brasil. Dando continuidade, vou me deter em aspectos que dizem respeito à atuação do Poder Judiciário, cujo papel é considerado fundamental na implementação da Lei Maria da Penha. Desde sua criação, a Lei Maria da Penha vem sendo contestada por magistrados que a entendem inconstitucional por proteger exclusivamente as mulheres. Além disso, aplicam mecanismos como a conciliação, a suspensão condicional do processo ou exigem a representação da vítima nos crimes de lesão corporal de natureza leve, isto é, a manifestação formal do desejo da vítima de processar o agressor. Esses institutos foram expressamente proibidos pela Lei Maria da Penha porque banalizam a violência contra as mulheres e impedem a punição dos agressores. Essas interpretações contrárias à lei geraram duas ações no Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória de constitucionalidade, proposta pela Advocacia Geral da União em 2006, que requer que a Suprema Corte decida que a lei não é inconstitucional por proteger apenas as mulheres. Há também uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria da República para que não seja exigida a representação da mulher nos crimes de lesão corporal de natureza leve. No entanto, nenhuma dessas ações foi ainda julgada pelo Supremo Tribunal Federal. É fundamental uma decisão do Supremo para pôr fim a essas controvérsias jurídicas. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal proibiu a aplicação da suspensão condicional do processo, mas muitos juízes seguem aplicando, pois não há a fiscalização ou punição para os que descumprem a decisão. A lei prevê a criação de juizados especializados para o julgamento dos crimes de violência doméstica, com equipe multidisciplinar formada por profissionais do direito, psicólogos e assistentes sociais. No entanto, há dificuldades na criação desses juizados e dessas equipes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, atualmente existem 42 varas adaptadas e 52 juizados especializados, sendo que a maioria deles localiza-se na capital dos estados. Embora tenhamos hoje um juizado em cada estado, este número é insuficiente para a demanda. Para exemplificar, o estado de São Paulo, com mais de 41 milhões de habitantes, conta apenas com um juizado especializado. Isso demonstra a resistência do Poder Judiciário em criar os juizados. Igualmente, no estado do Rio Grande do Sul, há também apenas um juizado com mais de 20 mil processos ao ano. Comparando com as varas de família, onde há 8 varas, cada uma com cerca de 1.500 processos, observa-se a total desproporção. O número de processos nos juizados cresce a cada dia. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de setembro de 2006 a março de 2011, foram registrados mais de 330 mil procedimentos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres, sentenciadas 111 mil processos e realizadas mais de 9 mil prisões em flagrante e 1.500 prisões preventivas. No entanto, há problema na coleta dessas informações, pois elas não abarcam as varas criminais e as varas adaptadas, o que significa dizer que o número de processos é muito superior ao relatado. A falta de uniformidade na coleta de dados sobre a Lei Maria da Penha impede que se tenha uma ideia precisa do número efetivo de processos. Há necessidade de que o Conselho Nacional de Justiça, uniformize a coleta de dados dos tribunais referentes aos crimes da Lei Maria da Penha. Segundo o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, editado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, a estrutura dos juizados não é compatível com o preceituado na Lei Maria da Penha. Conforme o manual, uma vara com 2 mil processos deveria ter, no mínimo, um juiz titular e equipe multidisciplinar. E aqueles com mais de 5 mil processos, dois juízes titulares e equipes multidisciplinares. A atual situação dos juizados de violência doméstica, na grande maioria, não atende a essas condições. Para exemplificar, conforme o juiz da vara de violência doméstica de Porto Alegre, em 5 de agosto de 2011, a vara possuía 20 mil processos e apenas um juiz titular, contrariando expressamente o manual de rotinas do Conselho Nacional de Justiça. Pergunta-se, por que então o Poder Judiciário não faz cumprir norma por ele mesmo estabelecida? Além disso, há inúmeros procedimentos registrados na Delegacia da Mulher que não necessariamente deveriam gerar inquéritos policiais, mas a falta de capacitação por um lado e de defensores nas delegacias por outro faz com que todo e qualquer procedimento vire um processo criminal, abarrotando os juizados especializados. Diante disso, consideramos necessárias medidas concretas por parte do Judiciário Brasileiro para mudar esta realidade. Passo a palavra à Maria da Penha.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero dizer da minha emoção de estar nesse momento aqui, né? O meu caso vocês todos conhecem. Eu estou aqui para falar que a Lei Maria da Penha, infelizmente, está sendo muito mal aplicada, como já foi explicado anteriormente, né? Apesar dela ser considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo e ter trazido para as mulheres brasileiras muita esperança. O Brasil é conhecido por ter uma grande quantidade de boas leis, mas infelizmente nem todas são aplicadas com rigor e corretamente. E nesse caso eu incluo a Lei Maria da Penha. E essa evidência, uma evidência dessa má aplicação, é o aumento das mortes violentas das mulheres em suas próprias casas, mostrando a negligência das autoridades brasileiras a não garantir a proteção requerida para o cumprimento da Lei Maria da Penha. Então, as mulheres realmente ficam desprotegidas. Eu gostaria de mencionar 4 casos de mortes anunciadas de mulheres, dentre outros casos que nós não temos os dados quantitativos ainda no Brasil a respeito do número de mulheres assassinadas. Um primeiro caso que chamou muita atenção foi da cabeleireira Maria Islene de Moraes, da cidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Ela denunciou o seu ex-marido 8 vezes, estava se sentindo ameaçada, pediu medidas protetivas e chegou a instalar até uma câmera de vigilância no seu local de trabalho, e que realmente essa câmera mostrou para o país todo o seu assassinato. O agressor adentrou ao seu gabinete de cabeleireira, atirou friamente 8 vezes e saiu. Então, essa mulher foi desassistida, né, e faleceu. Outro caso muito famoso, de grande repercussão nacional, foi o caso da Elisa Samúdio, de 25 anos, estudante do estado do Rio de Janeiro. Ela estava grávida de 4 meses do namorado, um conhecido famoso jogador de futebol, né, e denunciou ter sido mantida em cárcere privado, sofrida agressões nesse período. As medidas protetivas solicitadas foram negadas pelo próprio Juizado da Mulher do Rio de Janeiro, né? com a incrível justificativa de que a Lei Maria da Penha não era aplicável a casos de relação de caráter sexual e eventual. Quase um ano depois, a Elisa desapareceu do estado. As investigações policiais concluíram que a mãe do jogador, ela foi sequestrada, foi assassinada e os seus restos mortais dados para alimentar cães. Tudo isso dentro da propriedade do pai do seu filho, com a ajuda de um ex-policial. Outro caso que nós temos é da Suênia Souza Farias, que é o mais recente, acontecido em Brasília, né, que foi assassinada pelo ex-namorado, professor universitário da mesma universidade dela, e que entrou no carro dela e matou friamente com 3 tiros. As mensagens ameaçadoras do ex-namorado, ela fez chegar até o reitor da universidade, né, que não tomou nenhuma providência, né? Então, um caso assim muito triste. E eu gostaria de deixar por último um caso acontecido na minha cidade, Fortaleza, quando ainda não existia o juizado da mulher e as mulheres eram atendidas nas varas criminais. Então, uma cabeleireira de 37 anos, ela denunciou o marido, a delegada solicitou medidas protetivas de urgência, porque realmente ela já tinha feito alguns BOs onde era ameaçada. A juíza da vara criminal não cedeu a um pedido do serviço social da delegacia e disse que só a atenderia no dia que tivesse audiência, porque ela costumava fazer a cariação entre a vítima e o agressor. E esse dia ia acontecer 40 dias na frente. Uma semana antes da data chegar, essa mulher foi assassinada e deixou 3 filhos na orfandade. Então, são casos como esses que tiveram repercussão na mídia e que muito me machucou, porque quantas mulheres buscaram ajuda e não receberam a devida atenção do Estado, a devida proteção, né? Então, quantas outras desistiram de denunciar por não acreditar na proteção do Estado, com esses exemplos passados da mídia. Por causa disso, eu gostaria de chamar a atenção para 6 pontos que consideramos importantes para a plena implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Ampliação e integração da rede de serviços especializados, a criação de mais juizados de violência doméstica com equipes multidisciplinares, o monitoramento e avaliação do atendimento prestado à mulher a serem divulgados nos relatórios periódicos, a uniformização da coleta de dados sobre crimes de violência doméstica e análise qualitativa do tratamento do tema pelo Poder Judiciário, a pacificação da controvérsia jurídica por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, a realização de campanhas para sensibilizar não somente os magistrados, mas todos os funcionários envolvidos na administração da justiça para os casos que exigem avaliação de risco e concessão de medidas protetivas e a decretação da prisão preventiva. E, finalmente, por conta do que foi exposto, consideramos que seria muito importante uma visita da comissão ao Brasil para estudar a situação de violência contra a mulher e avaliar as políticas públicas e diretrizes do Judiciário, particularmente ao implementar a Lei Maria da Penha, à luz das obrigações contraídas pelo Estado ao ratificar a Convenção Belém do Pará, que impõe uma resposta estatal multidimensional para um problema também reconhecidamente muito multidimensional. Muito obrigada.
Bueno, yo le agradezco a nombre de la comisión a las peticionarias por sus presentaciones, especialmente a la señora María Peña, cuyo caso emblemático decidido por la comisión hace algunos años fue el primero en que se aplicó la Convención de Belém do Pará. y que ha tenido un impacto tanto en Brasil como en otros países, ayudando a reconocer el carácter público y los deberes estatales que emanan de la violencia contra la mujer. Voy a darle la palabra entonces ahora a la representación del Estado por 20 minutos.
Bom dia a todos. Meu nome é Viviane Rios Balbino, sou representante alterna do Brasil perante a OEA e tenho me ocupado dos temas de direitos humanos. Excelentíssimo senhor Felipe Gonçalves, presidente dessa sessão, comissionado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhora Luz Patrícia Mejia, senhora Maria Silvia Gulin, comissionadas, ilustres representantes da sociedade civil, senhora Maria da Penha, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de expressar o contentamento do Estado brasileiro em participar dessa audiência perante esta ilustre comissão. O Estado está aqui representado para prestar esclarecimentos acerca das medidas que vem implementando para melhorar a proteção dos direitos humanos do país, notadamente no que respeita à violência contra a mulher. No específico, vamos nos referir às medidas tomadas para a efetiva implementação da Lei Maria da Penha no Brasil, no intuito de assegurar a todas as cidadãs brasileiras o pleno gozo e exercício de seus direitos. Apresentaremos também, conforme solicitado por essa ilustre comissão, obstáculos que o país vem enfrentando para alcançar esse objetivo. É grande o desafio, principalmente em um país de dimensões continentais, de estrutura federativa e de histórico relativamente recente no que tange à formulação de políticas públicas voltadas especificamente para o enfrentamento da violência contra a mulher. O Estado, contudo, aproveita a ocasião para reafirmar seu compromisso com a letra e o espírito da Lei Maria da Penha e com o enfrentamento de toda a forma de violência contra a mulher. Ao apresentar a composição da delegação brasileira, destaco que a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, senhora Aparecida Gonçalves, se encarregará da exposição do Estado. A senhora Gonçalves apresentará à comissão o histórico do enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, ressaltará os avanços conseguidos desde a publicação da Lei Maria da Penha e, por fim, indicará os desafios que o Estado busca superar. Integram igualmente a delegação do Brasil, a ouvidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Ana Paula Schoen Gonçalves, e o secretário Carlos Henrique Zimmermann, assistente da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Sem mais, passo a palavra à Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Bom dia a todos e todas. É importante ressaltar que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, reconhece todas as debilidades que nós temos para o Estado. Porém, desde que 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula assumiu a presidência da República, o primeiro ato foi a criação, né, da Secretaria de Política para as Mulheres. E com a Secretaria de Política para as Mulheres, efetivamente nós começamos a trabalhar dentro de uma perspectiva de que o país precisa efetivamente de uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Portanto, nós vamos ter em 2003 o início dos processos, a discussão do que se tinha até então, que era a questão de casas, abrigos e capacitação de delegacias especializadas, e nós começamos a pensar uma política que fosse integrada a nível nacional. E também no país nós começamos uma discussão sobre as conferências de política para as mulheres. Nós tivemos duas conferências nacionais de política para mulheres, em dezembro nós estamos indo para a terceira, e essas conferências mobilizou milhares de mulheres. Né? Nas duas primeiras conferências foram cerca de 700 mil pessoas discutindo todas as políticas, o que resultou em dois planos nacionais de política para as mulheres. Efetivamente, o que, que é que nós trabalhamos? Em 2004, nós tivemos a primeira conferência. Em 2005, o Estado brasileiro cria a Central de Atendimento às Mulheres 180, que é um atendimento gratuito, 24 horas de atendimento, para qualquer mulher de qualquer lugar do Brasil. E em 2006, nós vamos ter a sanção da Lei Maria da Penha, né? São os marcos que nós vamos ter efetivamente para a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2007, o governo federal, ele anuncia o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O pacto, ele efetivamente é uma resposta... ações concretas para efetivar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e ele também tem ações concretas. O seu primeiro eixo é o que nós vamos trabalhar aqui, que é a implementação da Lei Maria da Penha e o fortalecimento da rede de serviços especializados. O pacto, ele parte de um pressuposto de intersetorialidade. Não é possível, da complexidade da violência contra a mulher, não é possível que se resolva de um lado só pela questão da segurança, só pela saúde, mas envolvendo todos os aspectos do governo. E, portanto, o pacto, ele vai ter ações de 13 ministérios e de 7 autarquias do Estado brasileiro. Mas é importante ressaltar que o Brasil é um país federativo, né? Então, portanto, o pacto, ele traz ações de responsabilidade da União, do Estado e dos municípios. É importante ressaltar que a União cabe as diretrizes e os recursos, aos Estados cabe a política de segurança pública e de justiça, e aos municípios a responsabilidade da política de saúde, educação e assistência social. O pacto traz essa envergadura e vai comprometer os Estados e municípios a se responsabilizar pelas ações. Ele exige que cada órgão que assina o pacto tenha a criação de organismo de política para as mulheres, né? Então, portanto, nós vamos ter um crescimento no Brasil de 150, nós vamos para quase 400 organismos de política para as mulheres, dos 20 estados da federação. Dos 20 estados da federação, 23 organismos, nós terminamos 2010 com 23 estados com organismos de política para as mulheres, e os que não têm organismo de política têm gestoras do pacto de violência. Nós exigimos que cada estado tenha um planejamento do enfrentamento à violência contra a mulher, e 27 estados apresentaram o planejamento e 27 estados assinaram o acordo de cooperação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Na Central de Atendimento 180, nós colocamos como meta do pacto 1 milhão de atendimentos válidos, que são as mulheres que reclamam efetivamente, e até junho de 2011 nós já estávamos com 1.951.984 atendimentos. É importante ressaltar que quando eu saí do Brasil nós já estávamos com 2.300.000 ligações na Central 180. Esse quadro a gente vai deixar para vocês verem o que é o atendimento das mulheres no âmbito nacional. A rede de atendimento, é importante a gente ressaltar que nós construímos como eixo básico do pacto, efetivamente, ações que estejam vinculadas à questão dos organismos de política para as mulheres, né, que é a Secretaria, do Ministério da Justiça, e aí que inclui efetivamente a questão do Judiciário, do DPEM, vários órgãos que estão no Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, afora o Ministério da Assistência Social. Nós tivemos, só da Secretaria de Política para as Mulheres, 928 serviços apoiados da rede de atendimento e um fortalecimento da rede, desde a fundação, desde o início do pacto, de 161%. Nós capacitamos 573.707 profissionais capacitados. Porém, ele não é uma responsabilidade só efetivamente do governo, do executivo, né? As ações do Estado, ele é estabelecida pelo... Hoje nós temos, né, o legislativo, que pensa as normas, os registros. Nesse aspecto, hoje nós estamos no legislativo com a criação da comissão parlamentar mista de inquérito, que envolve o Senado e o Congresso Nacional, para que efetivamente se investigue como está sendo a aplicação da Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher no país, tendo dois focos principais, a questão da segurança pública e a questão do judiciário, né? E nós efetivamente trabalhamos e estamos avaliando a questão de um outro item, que é a questão dos orçamentos públicos dos estados e municípios, para que efetivamente se tenha serviços. Também nós temos no legislativo um processo de discussão da alteração do Código de Processo Penal para garantir que efetivamente garanta a aplicação da Lei Maria da Penha ou então melhore algumas das questões que estão colocadas. No judiciário, nós realizamos, desde 2006, 5 jornadas da Lei Maria da Penha. As jornadas, elas envolvem os juízes de violência doméstica e familiar, ela é convocada pelo Conselho Nacional de Justiça e ela tem o papel de discutir experiências, troca de experiência com relação à questão da Lei Maria da Penha. A questão dos acordos de cooperação que nós realizamos entre o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, a Escola Nacional de formação dos magistrados. Portanto, nesse acordo, o que está em discussão é a capacitação dos profissionais na Escola Nacional de Formação dos Magistrados e também a questão das estruturas para que os juizados sejam criados e estabelecidos no país. Nós tivemos a criação do Fórum Nacional dos Juízes de Violência Doméstica e Familiar, que já está indo para o seu 4º encontro efetivamente, que tem o papel de discutir a troca de experiência entre os juizados. Nós tivemos agora em 2011, na decisão e recomendação, numa resolução efetiva do Conselho Nacional de Justiça, a criação das coordenadorias de enfrentamento à violência contra a mulher nos tribunais de justiça de cada estado. Nós tivemos a recomendação número 9 do CNJ para a criação dos juizados para julgar os casos da Lei Maria da Penha. Nós temos capacitação dos juízes. E agora, por último, nós tivemos no colegiado dos presidentes de tribunais de justiça do país, de todos os estados da federação, a carta de João Pessoa, que efetivamente ela assume que a quinta recomendação e resolução é a questão da violência contra a mulher a ser discutida nos tribunais de justiça. Porém, nós gostaríamos de dizer que o fato de que tudo isso tenha acontecido no judiciário não significa que resolveu o problema efetivamente do processo que está estabelecido, porque até a efetivação da Lei Maria da Penha, o judiciário brasileiro não trabalhava a questão da violência doméstica, a não ser no âmbito da Lei 9.099. Então, o que tem acontecido nesses últimos 5 anos não responde àquilo que a Lei Maria da Penha quer, não responde à necessidade das mulheres e do índice de violência no Brasil, porém o Estado brasileiro entende que é um grande avanço diante do que nós tínhamos, que é necessário a gente trabalhar mais, investir mais, porém nós reconhecemos as dificuldades, mas também os avanços obtidos nesses 5 anos de implementação da Lei Maria da Penha. Quanto ao Ministério Público, nós tivemos a criação dos núcleos de gênero nos ministérios públicos estaduais, acordos de cooperação firmado entre o Procurador-Geral da República, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça e a Secretaria de Política para as Mulheres, para que efetivamente nós possamos ter o Ministério Público envolvido diretamente na questão da violência contra a mulher e efetivamente tem apresentado, eles têm sido uns grandes parceiros na implementação e na fiscalização. Hoje nós temos no STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, mais de 400 recursos efetivos dos Ministérios Públicos dos Estados recorrendo às decisões de juízes em qualquer instância, nas primeiras instâncias ou nas segundas instâncias, que são o STJ. Portanto, isso mostra o comprometimento do Ministério Público com a efetivação da Lei Maria da Penha. E a criação, também no âmbito do colegiado do Ministério Público, dos Procuradores-Gerais do Ministério Público, da Comissão Permanente de Violência Doméstica nos Ministérios Públicos Estaduais. Isso faz com que se discuta, no âmbito dos Ministérios Públicos, a questão da unificação do procedimento, troca de experiência e a coleta de dados, que infelizmente não é universal. Nas defensorias públicas, nós temos a criação de núcleos de gênero nas defensorias, em algumas defensorias estaduais, e uma parceria com o Conselho Nacional de Defensores Públicos. Avaliando no ano de 2010, efetivamente, a questão da aplicação da Lei Maria da Penha, os resultados e as dificuldades que nós tivemos nesse processo, considerando efetivamente todas as questões que aqui foram levantadas pelas peticionárias, que o governo brasileiro, em grande parte, tem acompanhado, seja os casos de assassinato, que eu pessoalmente acompanhei e acompanho o caso da Elisa Samudio, e tem acompanhado o caso da Suênia, né? O da Maria Slane, infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso. Porém, né, eu gostaria de lembrar que, afora essas três que são famosas e que são classe média, no Brasil nós temos muitas outras assassinatos, né? No mesmo período que a Suênia foi assassinada, uma cozinheira também foi assassinada. E o Brasil reconhece esse problema. Na medida que nós reconhecemos, nós estamos buscando soluções. Nesse aspecto, nós queremos fazer, agora 25 de novembro, uma campanha nacional contra a impunidade e a violência contra a mulher, que envolva o Conselho Nacional de Justiça, que envolva os Ministérios Públicos Estaduais, as Defensorias Públicas Estaduais, os Governos Estaduais, Secretarias de Segurança e Secretaria de Justiça, para criar efetivamente um processo no país de redefinir as suas estruturas e o combate à impunidade e à violência contra a mulher. Nesse aspecto, nós avaliamos que o pacto, com seus quatro eixos anteriores, não dava conta daquilo que era necessário para o Brasil. Portanto, nós fizemos uma releitura. Nessa releitura, nós decidimos que o eixo que era número um, que era implementação da Lei Maria da Penha e fortalecimento da rede de serviços, nós entendemos que era necessário que tivesse um único eixo, que era efetivamente a questão da garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, com viés, especificamente, trabalhando para o judiciário, né, onde nós pudéssemos trabalhar efetivamente quais são as ações que seria alternativa para o judiciário. A ampliação e fortalecimento da rede de serviços para as mulheres em situação de violência, porque nós entendemos que o número de serviços que está colocado não é suficiente. Nós reconhecemos e sabemos que alguns estados têm fechado algumas delegacias, nós temos tido ações efetivas para a negociação. O Congresso Nacional e a ministra Irene Lopes, no dia de ontem, estava em São Paulo discutindo com o governador de São Paulo a questão da estrutura das delegacias especializadas, a questão de como realmente nós vamos efetivar para que ela se consolide. Mas entendemos também que com 5.600 municípios não é possível que nós possamos atender, criar serviços especializados em todos os municípios. Nesse aspecto, nós estamos fazendo um trabalho junto a alguns órgãos, como o Ministério de Desenvolvimento Social, para que os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher, nos municípios onde não tenha serviços especializados, assim o façam. Então, que nós façamos uma capacitação. O terceiro item do eixo que nós colocamos é a garantia da segurança cidadã e acesso à justiça às mulheres, para que nós possamos efetivamente ter ações concretas nessas duas áreas. A garantia dos direitos sexuais e o enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, que no Brasil é um grave problema. E, por fim, o quinto eixo, a questão da garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos, considerando que sem autonomia as mulheres não saem da situação de violência, né? E, portanto, dentro dessa releitura do pacto, nós entendemos que a importância da nova formatação do pacto, não só os executivos assinarem um acordo de cooperação, mas assinar o executivo, assinar o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para que nós possamos efetivamente responder a um problema tão complexo, tão grande, num país complexo e grande também, com diferenças regionais, com diferenças estruturais, com diferenças culturais e com diferenças, por que não dizer, geográficas muito grandes. Portanto, o que serve para a região sudeste, não serve para o norte, não serve para o nordeste. Então, é nessa perspectiva que nós estamos querendo colocar aqui, dizer que reconhecemos as dificuldades, o governo brasileiro reconhece as dificuldades, os problemas, porém nós gostaríamos de mostrar o quanto nós avançamos. antes do pacto, né, depois do pacto, e os serviços apoiados pela SPM antes e depois do pacto no mapa. Eu agradeço.
Ilustres comissionados, senhoras e senhores, como exposto, ainda que remanesçam obstáculos à plena implementação da Lei Maria da Penha no Brasil, é necessário reconhecer os avanços alcançados pelo Estado no enfrentamento à violência contra a mulher. Avanços consideráveis, ainda mais se considerado que se passaram apenas 5 anos da publicação da referida lei. Avanços para os quais reconhecemos e muito contribuíram tanto as organizações da sociedade civil aqui representadas, quanto a CIDH, por meio das recomendações derivadas do caso levado ao seu conhecimento, quanto a própria senhora Maria da Penha, com sua perseverança e coragem. O impacto de seu caso foi enorme do ponto de vista da opinião pública no Brasil e do ponto de vista de políticas implementadas pelo governo. Nesse espírito, o Estado aproveita a oportunidade para reafirmar seu compromisso de continuar avançando no enfrentamento a toda sorte de violência contra a mulher. Muito obrigada.
Agradeço a la representação do Estado por suas apresentações e voy entonces a ofrecer la palabra a las comisionadas, primero a la comisionada Mejía, que es relatora sobre derechos humanos a las mujeres, y luego a la comisionada Guillén.
Bueno, muchísimas gracias a las peticionarias por haber venido, especialmente a la señora María Peña, que le damos una especial bienvenida desde la Relatoría de Derechos de la Mujer y además un especial agradecimiento por su coraje y perseverancia, como se ha dicho aquí, y porque usted ha permitido visibilizar un problema, no solo su nombre, de alguna manera recorre la región y le da fuerza a tantas otras mujeres que se encuentran víctimas hoy en día de la violencia en la región. Yo creo que las dos presentaciones hablan de importantes avances en materia de violencia. Sin embargo, creo que tratando de aterrizar cuáles son los obstáculos y cómo la Comisión Interamericana podría identificar no solo el trabajo dirigido desde la Relatoría de Derechos de la Mujer y desde la Comisión hacia el Estado y hacia el trabajo que están haciendo las organizaciones de mujeres, creo que me llamó la atención dos temas que se tocaron y que quisiera que lo precisaran un poco más tanto el Estado como las peticionarias. Dos elementos. Primero, dos obstáculos judiciales. El primero, la falta de tribunales que puedan implementar la aplicación de la ley. Entiendo que la política judicial es una política de Estado. Evidentemente, el Poder Judicial. Quisiera tratar de entender el entramado jurídico. ¿Y dónde estaría la responsabilidad de desarrollar más tribunales especializados en todas las regiones, ¿no? Porque entiendo que ese es uno de los principales problemas. Y luego ya en el proceso judicial como tal, entiendo que aún la práctica de la conciliación y la suspensión del proceso, pese a haber dos decisiones muy importantes, están ocurriendo. Entonces quisiera saber cuáles son los mecanismos que se implementan para que en la aplicación de la ley, no me queda claro cómo, existiendo unas decisiones judiciales de las más altas autoridades judiciales, se siguen aplicando conciliaciones y suspensiones del proceso o suspensiones de la pena, que fue lo que entendí, que creo que hay las dos modalidades, ¿no? Entonces quisiera tener como más información al respecto. Y por último también quería tener, pues a veces entendía y otras veces me ponía la interpretación para no perderme ni una palabra de lo que estaban explicando, porque me interesa también el acceso a la justicia como política pública, además de la presencia. Entiendo que no en todas las regiones hay tribunales especializados y los que hay no son suficientes, pero también quería saber cómo las mujeres llegan a los tribunales, cuáles son los obstáculos que enfrentan, cuáles son, si tienen defensores, si hay, cómo están funcionando las defensorías públicas a nivel regional y municipal sobre todo, y cuál es el enlace necesario para estas instancias de atención integral, cómo están también funcionando con más detalle.
La comisionada María Silvia Guillén.
Buenos días, muchas gracias a las señoras peticionarias por su presentación y muchas gracias a la representación del Estado. Yo tendría una pregunta para las señoras peticionarias. Entendí que la ley
se está inaplicando por algunos jueces en razón de que solo protege mujeres. Hay en curso un proceso en la Corte Constitucional para definir la constitucionalidad de esta ley. ¿Nos podrían explicar cómo está ese proceso? ¿En qué momento se encuentra, por favor? Luego, a la representación del Estado, ¿tienen ustedes mecanismos que puedan evaluar la efectividad de las medidas de protección a las mujeres violentadas, especialmente en aquellos casos en los cuales hay reiteradas denuncias de violencia contra ellas y que en muchos casos terminan con asesinatos? Una segunda pregunta es, ¿hay procesos de sensibilización más que de capacitación a los operadores del sistema de justicia que permita que ellos efectivamente asuman la sensibilidad en género y en violencia intrafamiliar para los efectos de sus de los procesos y de sus resoluciones? Gracias.
Bueno, vamos entonces a dar la palabra por 5 minutos a las peticionarias y por 5 minutos a la representación del Estado. Lo que no alcancen a explicar en este tiempo tan breve, les agradeceremos lo puedan enviar después por escrito. Tiene la palabra las peticionarias entonces por 5 minutos.
Obrigada, comisionada Patrícia e comisionada Maria Silvia pelas perguntas. De fato, no Brasil nós temos muito poucos juizados especializados de violência doméstica, como podemos ver. Algumas são várias adaptadas, outras são várias criminais que respondem aos crimes de violência doméstica. Então, na verdade, nós deveríamos ter, em vez dessas varas adaptadas, em vez dessas varas criminais, nós deveríamos ter juizados especializados de violência doméstica. Por quê? Porque o número de processos é absurdamente grande. Então, cada vara tem mais de 20 mil processos, 10 mil processos, então é uma demanda incompatível para um único juiz. Então, nós precisamos ter mais varas e as equipes multidisciplinares para poder ajudar o Poder Judiciário na separação de casos, para saber que casos devem ser casos de fato criminais ou casos de separação. Então, o número é de fato insuficiente. Como é que se tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, a Lei Maria da Penha, ela proíbe expressamente a conciliação, a suspensão condicional do processo e a transação penal que eram feitas em virtude da legislação anterior. Então, isso está proibido pela Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu que a suspensão condicional do processo não se aplica aos casos da Lei Maria da Penha. No entanto, e isso nós também não sabemos explicar, como é que pode, a não ser pela resistência do Poder Judiciário, tendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que juízes continuem aplicando. E continuam aplicando porque nós temos relato disso. Então, na verdade, o que é necessário fazer é uma fiscalização e uma punição desses juízes que desrespeitam a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito importante. Uma outra questão é sobre a ação declaratória de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal. Logo que a lei surgiu, muitos magistrados entendiam que a lei era inconstitucional. Por quê? Porque é uma lei que protege exclusivamente as mulheres. Tem uma proteção penal exclusiva para as mulheres. E os juízes começaram a dizer que a lei era inconstitucional e não aplicar a lei. Isso se deu em todo o país. Em virtude disso, dessas decisões que não aplicavam a lei, a Advocacia Geral da União ingressou com uma ação direta de constitucionalidade para que o Supremo diga que a lei é constitucional, que ter uma lei exclusiva para a proteção das mulheres não é inconstitucional, está de acordo com a Convenção de Belém do Pará, então não há nenhuma inconstitucionalidade. Essa ação está em suspenso no Supremo Tribunal Federal. Não foi julgada ainda, e nós entendemos que a decisão do Supremo Tribunal Federal nesta ação de inconstitucionalidade e na outra ação declaratória de inconstitucionalidade, que pede a não exigência da representação criminal, são duas ações no Supremo Tribunal Federal, são extremamente importantes para dirimir de vez a discussão sobre a constitucionalidade da lei e sobre esse outro instituto. Então, se o Supremo disser a lei é constitucional, não se aplica a nenhum instituto, nem conciliação, nem suspensão condicional dos processos, não deve se exigir a representação da vítima, nós entendemos que isso vai ajudar a pacificar e impedir que esses juízes continuem aplicando e dizendo que a lei não é constitucional ou que esses mecanismos são aplicáveis. Então, é muito importante isso. E a fiscalização sobre essas decisões judiciais, é importante que o próprio judiciário crie mecanismos para isso. Né? Então, nós achamos que isso é muito importante. Não sei se tem...
A respeito especificamente dos obstáculos que as mulheres enfrentam do acesso à justiça, o que nós entendemos que deve ser chamada a atenção para o papel-chave que as delegacias especializadas têm, pelo fato de que são essas autoridades policiais que reúnem as provas necessárias para respaldar um pedido de medidas protetivas de urgência, por exemplo, e envia esse pedido ao judiciário, mas também é muito importante, além do desempenho da autoridade policial nessa reunião de provas, a questão do fortalecimento do empoderamento da mulher, no sentido de dar respaldo de informação sobre os direitos dela, para que ela possa decidir se deseja prosseguir com a via judicial. E esse respaldo de informação é proporcionado essencialmente pela Defensoria Pública, da importância dos núcleos especializados da Defensoria Pública, e também pelos centros de referência que podem exercer esse papel de consultoria para uma mulher que, num primeiro momento, não deseja fazer uma denúncia formal e então pode ter esse esclarecimento a respeito dos caminhos que ela pode seguir. Então, o papel da rede de atendimento, na verdade, se relaciona com os três eixos, né? Tanto com a prevenção e assistência, que é um primeiro plano, mas também vão impactar na questão do acesso à justiça.
Estamos já na hora e temos a outra audiência. Siga um minuto, por favor, para responder.
Somente para reiterar que os casos que a Maria da Penha explicitou, os casos todos tiveram denúncias, ou seja, denúncias, inclusive, dois deles tiveram avaliação de juízas especializadas, ou seja, que estão nesses poucos juizados para as mulheres. Então, nós reiteramos a necessidade de uma avaliação, e aqui eu entendo a dificuldade apresentada pelo Estado brasileiro a respeito dos dados, mas é imprescindível para o futuro, não só para o presente, mas para o futuro, para que a gente possa realmente acompanhar o que tem acontecido com as mulheres mortas no Brasil, o contexto em que elas estão sendo assassinadas. E da mesma forma, a visibilidade que tem na mídia, que, claro, nós não controlamos, nem peticionários, nem o Estado, e tampouco queremos obstaculizar qualquer tipo de liberdade de expressão, mas seria da mesma forma importante que o Estado desse visibilidade para as consequências, porque esses casos têm ganhado grande visibilidade na imprensa a partir do escabroso que eles representam. Mas as consequências, infelizmente, elas não têm estado na mídia, na mesma proporcionalidade. Então, elas acabam sendo um desincentivador das mulheres para fazerem as denúncias. Ao contrário, o que se reitera culturalmente é que a morte continua acontecendo e que ela não tem nenhuma consequência.
Graças. Damos a palavra, então, à representação do Estado.
Eu gostaria de algumas questões que foi colocado pela comissão. Primeiro, dizer quais são os grandes obstáculos para a implementação da Lei Maria da Penha. Eu acredito, o Estado brasileiro acredita, que nós temos um Estado culturalmente machista e efetivamente patriarcal. Isso se reflete nas estruturas que nós temos dos estados e se reflete, inclusive, na aplicação da Lei Maria da Penha. A maioria das decisões que juízes ou juízas, delegados ou delegadas, policiais ou policiais, tomam a partir de uma visão de que lugar que a mulher está. E, portanto, é essa discussão que nós temos trabalhado enquanto Estado brasileiro, que precisa ser alterado. Nós precisamos alterar efetivamente o processo de pensamento, de estrutura de Estado que está colocado. Esse é o primeiro desafio. Eu acho que não dá para a gente discutir todas essas questões que estão colocadas aqui se o Estado não reconhecer esse primeiro desafio, esse primeiro obstáculo. Portanto, nós vamos encontrar um Estado que está muito mais preocupado com a família do que com a mulher. Portanto, o julgamento é o filho fica com quem, vai fazer o quê? Esse é o desafio efetivo que o Estado brasileiro tem na sua concepção encaminhamento das suas decisões que estão colocadas. A Lei Maria da Penha, de fato, ela não prevê conciliação. O Executivo brasileiro trabalha que nós não autorizamos toda questão que for efetivamente de conciliação, de negociação. Nós solicitamos que se recorra judicialmente e nós estamos garantindo esforços de todas as formas possíveis e necessárias. Esse ano, eu e a ministra Irine Lopes e o ministro José Eduardo Cardoso já tivemos várias vezes no Supremo Tribunal Federal solicitando que as ações sejam votadas. Porém, é importante dizer que são poderes diferenciados. Nós podemos solicitar, nós podemos discutir enquanto executivo, mas somos nós efetivamente que podemos definir. Porém, há um compromisso de que a constitucionalidade será votada assim que for votada a questão do aborto. A questão dos mecanismos de monitoramento. Esse é um desafio efetivamente que está colocado para o Estado brasileiro. Primeiro, porque hoje nós não temos, a maioria dos serviços institucionalizados no Brasil, eles são criados, porém eles não passam como projetos nas Assembleias Legislativas ou Câmara de Vereadores. Portanto, você discutir um sistema nacional de dados hoje, e aí eu acho que é importante dizer que as peticionárias colocam do judiciário, mas hoje nós não temos um sistema nacional de dados que efetivamente dê conta de que onde, que porta de entrada a mulher entra e qual que ela sai e qual o tempo que ela tem. Esse é um grande desafio, um grande obstáculo que o Estado brasileiro tem tentado superar efetivamente. E na medida que nós não temos sistema de dados, nós temos uma grande dificuldade de monitoramento. Primeiro, pelo Pacto Federativo. Segundo, pela questão de que efetivamente nós temos prefeitos e governadores do Estado sem nenhum compromisso efetivo com a questão das políticas para as mulheres, porém, né, nós temos avançado na medida em que eles mostram vontade de efetivamente resolver. A questão do processo de sensibilização dos operadores de direito, o Estado brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça, todo ano faz campanhas para dentro do judiciário, colocando a questão da Lei Maria da Penha, a aplicação de que violência contra a mulher no Brasil é crime, mas ele não tem o controle da autonomia dos seus juízes e dos seus tribunais de justiça. Então, a campanha ela tem sido feita, né, para dentro do judiciário, efetivamente. Eu gostaria de, por fim, dizer que nós reconhecemos todas as questões, mas o Estado brasileiro também reconhece que do que tinha na Lei Maria da Penha, o que nós temos hoje, houve um avanço. Nós temos hoje, segundo pesquisa colocada pelo Instituto Avon, que 94% da população hoje conhece a Lei Maria da Penha. Desses 94% que conhece a Lei Maria da Penha, 73% acreditam nela. Porém, só 13% conhecem o conteúdo da Lei Maria da Penha. Nós precisamos também instrumentalizar a população brasileira para o conhecimento, para a exigência junto ao Estado daquilo que é o seu direito. Portanto, esse é o desafio que nós entendemos, que nós estamos construindo 5 anos. É muito pouco para que a gente possa inverter muitas coisas que foram construídas no Estado, porém, eu acho que o Estado brasileiro avançou e avançou muito no enfrentamento à violência contra a mulher.
Bueno, en nombre de la Comisión Interamericana agradezco a las participantes en esta audiencia y esperamos desde la Comisión que contribuya para el fortalecimiento de la lucha contra la violencia contra la mujer en Brasil. Se levanta la audiencia.